Oi, eu sou a Carol e esse é o especial Play Hack Empoderada Já Era a Tua Vó. E eu vou começar explicando de onde é que surgiu a ideia desse especial. Pois foi numa mesa de bar com outras amigas, enquanto a gente se divertia, contava causos pessoais. Uma dessas amigas, e eu não lembro nem de onde é que veio o assunto, começou a falar sobre a sua avó. Falou de onde é que ela veio, como é que era o relacionamento delas, quais as lições que ela aprendeu com essa avó. Foi uma história bem profunda e que deixou a nós todas muito surpresas. Desde aquele dia eu fiquei muito interessada naquela narrativa e me peguei pensando em quantas histórias que a gente tem bem pertinho da gente e às vezes a gente não se dá conta ou nem tem interesse em saber. Quanta coisa das nossas antepassadas que contam também a nossa história. Quantas amigas, conhecidas, vizinhas e toda a biografia que a gente carrega. Então eu resolvi contar. Na verdade, quem contam são elas, as netas, as filhas, as amigas, as sobrinhas, somos nós. E por que empoderada? O assunto empoderamento feminino já vem sendo pautado há alguns anos aí nos meios de comunicação, livros, palestras, conversas e até em mudanças de atitude em comunidade. O conceito de empoderamento surgiu ainda nos anos 70, com o movimento negro lutando por direitos civis nos Estados Unidos. A conquista de direitos para as mulheres, incluindo o voto, faz parte desse empoderamento. Em 2010, a ONU lançou os Princípios de Empoderamento das Mulheres, que tu pode conferir lá no site naçõesunidas.org. Mas quando falamos em empoderamento, é necessário esclarecer que ele não surgiu agora e nem tampouco nos anos 70. Sabe aquela tua avó que foi abandonada pelo marido, trabalhou, sustentou sozinha um monte de filhos? Ela já era empoderada. Aquela tua amiga que enfrentou o pai abusivo, saiu de casa e que busca cada dia ser uma pessoa mais forte. Aquela tia da tua vizinha que fugiu do casamento arranjado com um homem rico porque estava apaixonada por outra mulher. O empoderamento que eu falo teve sempre aí mesmo na tua frente, mas ninguém falava sobre ele. Eu não vou ser a primeira, e por sorte nem a última, mas eu te convido a abrir os teus olhos e os teus ouvidos e conhecer comigo histórias de mulheres empoderadas desde sempre.
Eu sou Monique, tenho 35 anos, sou pedagoga, moro em Berlim há quase 8 anos e vim aqui contar a história da minha avó, Dona Raimunda Vitória, conhecida como Mãe Mundinha, para os íntimos, que foi uma mulher assim simples em quase todos os aspectos da vida, mas muito poderosa no sentido do alcance que ela teve na vida das pessoas próximas e as pessoas que passaram pela vida dela. Então, assim, a minha avó nasceu no interior do Maranhão em 1927, há quase um século já, né? E ela viveu uma vida muito simples lá, era um estado mesmo de roça, sem água encanada, sem energia elétrica. Ela era filha de três irmãos, né? Era uma das três crianças da casa e vivia numa pequena comunidade com sua mãe, sua avó e seu pai, e esses outros dois irmãos. Quando ela estava com a idade de 8 para 9 anos, ela foi vendida pelo pai para uma família que estava de mudança para o Rio de Janeiro, para trabalhar como empregada doméstica, né? Como a faz tudo na casa. Só que ela era uma criança de 8 para 9 anos. Então, o que a gente sabe da história dela foi contado por ela, dessa perspectiva de alguém que muito jovem foi tirada do lar, porque era difícil realmente saber o que de fato aconteceu com ela, porque uma cabeça infantil era difícil distinguir realidade e ficção. Ela era realmente muito jovem. Então, assim, o que a gente sabe, né, porque reunindo fatos e as histórias que ela contava, é que o pai dela tirou ela um belo dia cedo de casa, falou: vem comigo, levou ela até, ficou com ela numa estrada, porque era interior do Maranhão, como eu disse. Então, ele percorreu muitos quilômetros com ela para sair do interior do Maranhão e chegar ao porto. E lá ela foi posta numa embarcação, uma espécie de navio, que saía do Nordeste brasileiro e vinha para o Rio de Janeiro, né, para o Sudeste.
Ela foi
Então,
sozinha nessa embarcação. O
sozinha,
pai só
sozinha.
deixou no barco e.
Deixou. É, o pai, assim, entregou para a família, mas ela não ficou com a família que a comprou, vamos dizer assim, né? Ela ficou no, na cozinha do navio, vamos dizer. Ela ficou no porão do navio, lá a família tinha provavelmente uma instalação, uma cama, algo assim, né, uma viagem de um mês que durou. E ela veio sob condições horríveis, terríveis. Tanto que a gente sabe que ela não comia maçã, porque ela dizia que no navio, quando ela veio, só tinha maçã. Toda a comida que davam para ela durante um mês eram maçãs. Então, ela pegou um horror à maçã, não conseguia mais comer maçã depois de adulta, porque ela passou um mês se alimentando de maçã. E aí ela chegou ao porto do Rio de Janeiro, sem lenço, sem documento, como diz a música, e ficou na casa dessa família e trabalhou anos seguidos nessa casa. Aí tem várias histórias dela, ela chegou cheia de piolhos, por exemplo, que mostra a condição que ela veio, ela chegou cheia de piolhos por causa do navio, e ela não tinha ninguém para cuidar dela, pelo contrário, ela ainda logo cedo foi responsável por cuidar dos bebês da família e por cuidar da casa da família. Então, assim, ela falava que ela curou, né? Ela tirou os piolhos dela própria sozinha, pequenininha, passava pente fino até ficar bem. Então, são essas histórias da vinda dela, tudo que nós sabemos. O que é muito triste nisso é que ela não teve contato nunca mais com ninguém da família. Porque como ela era muito pequena e ela chegou sem registro, ela própria teve que se registrar como pessoa civil a partir de certa idade. Ela não sabia direito o sobrenome dela, então ela só lembrava dos dois nomes próprios, que era Raimunda Vitória. Então botaram um da Silva para ela, né? Como era de praxe no Brasil, botaram um da Silva, que era um sobrenome comum, ela ficou Raimunda Vitória da Silva. E não tem assim, um registro dela para saber do passado. Duas das minhas tias, né? Duas das filhas dela, procuraram saber a origem dela e tentar algum vínculo, assim, há muitos anos, antes de eu nascer, talvez. E não foi possível, porque a falta de registro realmente impediu.
E que ela tenha contado para vocês, ela também não teve nem a chance de se despedir da mãe ou dos irmãos, da avó, não teve.
Não,
ela foi levada como se fosse um passeio e, a partir dali, tudo mudou.
Isso. Isso era uma das coisas que a gente via quando ela narrava, era uma das maiores tristezas, sabe? Você via nos olhos dela que ela foi uma coisa muito bruta, foi uma ruptura muito bruta, porque foi do dia para a noite, ninguém deu sinais antes de que isso ia acontecer. E ela nem sabia dizer se a mãe e a avó sabiam que o pai tinha esse plano. Então, isso também era uma outra dor para ela, porque da visão dela, o pai pegou e carregou. E ela nunca se despediu. E ela também não sabe como foi para a avó e para a mãe, que eram as figuras que representavam para ela amor e carinho, né? As figuras que cuidavam dela realmente, se elas sabiam. Então, assim, também tinha mais essa dor de não só da ruptura por ela, mas de não saber qual impacto isso teve na vida da mãe e da avó. E aí, assim, ela, como eu falei, a continuação da história dela foi que ela trabalhou por anos seguidos. Eu nem sei se ela trabalhou em mais de uma casa de família, se ela ficou para sempre, né? Todo o período que ela trabalhou foi na mesma família, isso eu não sei dizer. Ela conheceu o meu avô, né? Com 19 para 20 anos, e se casou e estiveram juntos 9 filhos. E assim, 9 filhos. Meu avô era mestre de obras, ela não trabalhava para fora, mas assim, tinha um emprego, porque ela, por incrível que pareça, mesmo com 9 filhos, ela continuou sendo a lavadeira da família para quem ela trabalhou. Então, assim, ela saiu da residência da família, foi morar com meu avô, foram tendo filhos quase anualmente, né? Teve 9, a distância é bem pouca entre meus tios, a distância de idade. E continuou lavando roupa para fora. Então, assim, a minha avó era quase que uma fortaleza, era quase que um trabalho de que um robô faria, que uma máquina faria. Porque o que ela dava conta, 9 filhos em casa, completamente sozinha, porque meu avô trabalhava o dia inteiro fora, ela lavava a roupa de todos os 9 filhos, lavava a roupa para fora, cozinhava para todas as crianças.
Provavelmente não, naquela época não tinha metade das facilidades que a gente tem hoje, né? Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça,
Pois é, nada disso. Então, quando meus tios, principalmente os mais velhos, narram a infância deles, é de ver assim, a mãe. Nunca viam a mãe dormindo, por exemplo. Quando eles iam para a cama, ela estava sempre acordada, e quando eles acordavam, ela já estava sempre de pé. Eles nunca viram a mãe descansar. Eles narram ela realmente como uma fortaleza, porque ela estava de pé o dia inteiro fazendo essas várias coisas, até que os tios mais velhos começaram, né? Os filhos mais velhos começaram a contribuir de alguma forma, mas até então ela foi sozinha por muito tempo. E assim, a história dela também é um pouco triste, porque toda essa força física e de vontade dela trouxe também muita debilidade física, porque ela tinha propensão a varizes, né? Então, ela sofreu muito com varizes, e a cada gestação, cada vez que ela engravidava, as varizes estouravam. Ela fez várias cirurgias para reparar varizes, mas a cada nova gestação era sempre um problema. Então, tem umas histórias assim, quase que história de horror mesmo, da casa tá ensanguentada, porque ela não percebia que uma das varizes tinha estourado, porque ela estava em pé, lavando roupa.
E não podia parar de fazer o trabalho dela, né?
Não podia parar até alguma das crianças perceber e falar, mãe, olha! E ela olhar para baixo e ver que ela estava sob um mar de sangue. E aí caminhou a história e foi assim, uma história de muita luta desde sempre, e mesmo assim ela ajudou muitas pessoas, assim, terceiros também, não só ela promoveu essa vida para os 9 filhos e depois para os netos. Eu sou a neta mais velha dela e posso dizer que minha avó fez muito por mim, como por outras pessoas que passaram pela vida dela, desde pedintes de rua que se batessem lá, ela podia não ter nada, ela podia ter só o suficiente, só para os filhos. Ela ia dar, ela ia reduzir o que os filhos tinham, mas não ia deixar a pessoa sem nada. Então, eles contam histórias de alguém que passa, ela dava até a garrafa térmica com café. Pode levar para o senhor, leva essas bolachas também, esses biscoitos. Até outras pessoas que, assim, amigos dos filhos, depois. Ela faleceu em setembro de 2017 e eu, por um acaso, estava no Rio, né? Por um acaso ou não, estava no Rio, de visita, quando ela faleceu. E no enterro dela, eu acabei tendo contato com pessoas que passaram pela vida dela, que eu sabia que gostavam muito dela, mas eu nunca soube as histórias por trás. E algumas pessoas foram me narrando o significado que ela teve para elas. E foi assim, emocionante de várias formas, porque, além de tudo, a gente estava ali no sepultamento dela. Mas foi emocionante de ouvir das pessoas, olha, o que sua avó fez por mim, ninguém na minha vida fez, nem minha própria mãe. Quando ela entrou na minha vida, por um acaso, ela mudou tudo. E uma dessas pessoas é amiga da minha mãe, que estava lá, me disse que se a minha avó não tivesse tido uma conversa que teve com ela num determinado período da vida dela, ela não sabe bem onde ela estaria. E foi assim, foi muito bom ouvir isso das pessoas lá no momento. Foi muito bom porque, assim, eu já sabia de muitas coisas que a minha avó tinha feito, mas ouvir as histórias individuais foi assim, um presente para mim.
Qual é a primeira lembrança que tu tem da tua avó? Assim, alguma lembrança de infância?
Uma coisa que eu sempre lembro era como ela acordava a gente, porque assim, minha irmã e eu não crescemos, não fomos exatamente criadas pelo nosso pai e nossa mãe, né, nessa estrutura família tradicional, mas morávamos com minha avó até os 7 anos, eu morei com ela. E ela acordava a gente num ritual super carinhoso. Então ela vinha, fazia a mamadeira, e vinha muito devagar, entrava no quarto e dava a mamadeira para a gente ainda meio que dormindo. E eu já estava mais acordada, porque eu era um pouco maior, já devia estar com uns 3 ou 4 anos, e minha irmã estava com 2 anos na época. E ela me mostrava sempre, olha, nem precisa acordar ela para dar o mamar, é só botar do lado. E eu via minha irmã mamando tudo, acabava de mamar e continuava dormindo. E então eu lembro muito bem disso, que ela era como avó, uma avó muito carinhosa. É, acho que é a primeira lembrança que eu tenho dela.
E uma pessoa forte por todas as provações que teve que passar desde pequena, né? Ser separada da família antes de 10 anos, ter que cuidar de uma outra família que não é a sua, porque eu acho que uma coisa é tu cuidar dos teus irmãos, né? Se fossem os irmãos dela agora, tu ter que dar conta de uma casa que não é a tua, que tu não é, não faz parte da família e ter que se virar com os teus próprios problemas enquanto tu ainda é uma criança, né?
Uhum.
Com certeza teve uma influência na vida da tua avó, né?
Sim, é. Isso é uma das coisas que mais me impressiona na história dela, na verdade, é como que uma pessoa que recebeu pouquíssima instrução, ela não frequentou a escola, por exemplo, ela se alfabetizou depois de adulta no método Mobral, quando teve a alfabetização de jovens e adultos, né? Acho que no governo Brizola, talvez, uma coisa assim. Ela se alfabetizou, então ela sabia ler, lia a Bíblia, por exemplo, mas escrevia muito mal, só assinava o próprio nome com dificuldade. É, então, assim, ela recebeu pouca instrução no sentido escolar, né? E também pouquíssima instrução de vida, porque ela era muito jovem quando ela saiu de casa. Então, uma das coisas que eu sempre me perguntei é como foi a vida dela, como foi para ela se tornar mulher, como foi a puberdade, se ela tinha alguém que explicava para ela o que estava acontecendo com o corpo dela, por exemplo. Eu duvido que tenha tido uma figura que explicou para ela como funcionava o ciclo menstrual e como foi para ela a descoberta da sexualidade. Eu duvido muito que ela tenha tido alguém, e deve ter sido realmente tudo muito por ela, né? Por experiência, ela foi juntando experiências e assim, venceu na vida, né? Faleceu com 92 anos, teve uma vida de muita luta, mas é impressionante o que ela conseguiu fazer, né? Assim, pensar em tudo que ela passou. Porque a gente sabe como é para a gente que tem instrução para isso, né? Que recebe algum esclarecimento. E agora, então, com todo o fluxo de informações que tem, agora, na época dela, não tinha nada. E o caso dela é, a meu ver, ainda mais grave, porque ela não tinha nada nem ninguém. É uma junção de coisas assim realmente muito, muito, muito pesada. Então, assim, são assuntos que ela nunca falou comigo como neta, sobre, por exemplo, sexualidade, descoberta do corpo. Eu acho que ela falou muito pouco com as filhas também, porque, pelo que minhas tias falam, na geração não fazia muito sentido ficar... Não era um assunto exatamente explorado, né, ou dito com clareza. Então, assim, é uma das incógnitas que tem com relação à história da minha avó. Como ela passou por tudo isso, assim...
Sozinha, né?
Pois é, não sei.
E hoje, assim, tu olhando para a mulher que tu é hoje, que eu te conheço pessoalmente, eu sei que tu é uma mulher extremamente forte, tu acha que da educação que a tua avó te deu, da convivência que vocês tiveram, assim, teve um ou mais ensinamentos que sejam, assim, as coisas que ela mais te conseguiu passar para ti a partir da experiência que ela teve?
Sim, tem. Eu divido assim na minha cabeça em duas categorias, quase. As coisas que ela dizia, né, que ela expressava, que ela conseguia verbalmente dizer o que era importante e o que não era. E a categoria que eu chamo de inconsciente, que tem a ver com a postura dela diante da vida e como a gente absorveu isso com a convivência com ela. Então, assim, das coisas que ela dizia ser importantes, o asseio com o próprio corpo, e não tem a ver assim. Estética, ela não queria que você fosse bonita ou da moda, mas ela prezava muito pela limpeza e pela apresentação, porque para ela acho que assim, entre outras coisas que entre as muitas coisas que ela aprendeu na vida, é que alguém quando é negro e pobre no Brasil precisa aparentar pelo menos muita limpeza e muito asseio, porque você é muito julgado pelo seu estado físico. Então, cabelo penteado, unha cortada, roupa limpa, isso foi algo que ela sempre prezou muito e sempre falou, tanto para os filhos quanto para os netos. Então, minhas tias contam que o apelido delas na escola era Bombril, por causa da roupa limpa. Porque a roupa, os uniformes dos 9 eram sempre tão brancos que até se destacava diante do uniforme geral da turma, de tão asseado que eles eram.
E criança, então, que normalmente já se suja por natureza, suja, não é? Né?
Mas eles eram sempre muito limpos e asseados, então chamavam eles de Bombril por causa da brancura das roupas, dos uniformes. E dos 9 filhos, 4 são mulheres, né? Eram meninas, e as meninas sempre cansadas, nunca com cabelo solto. Então, assim, mais uma das atividades que ela fazia no meio de tudo, não deixava as filhas nem cortar o cabelo, ficar com o cabelo curto para ser mais prático, e trançava todos aqueles 4 cabelos diariamente. E os meninos, sim, com o cabelo cortado. Então, assim, o asseio é uma das coisas que ela sempre pesou. Era engraçado que ela tinha muita coisa com usar sapato, não ir com o dedo de fora. Não ir de sandália ou chinelo quando saía ou escola. Então, mesmo se eu estivesse com o pé machucado, já aconteceu de eu quebrar um pé e no pé não machucado eu não podia usar sandália, eu tinha que usar sapato. Porque não se vai para a escola com dedos de fora.
Mas mesmo no calor do Rio de Janeiro.
Mesmo no calor do Rio de Janeiro. Mas isso também remete à história dela de luta, porque crianças na época, né, dos filhos dela não frequentavam a escola se não tivessem sapato. Então, escola era lugar de usar sapato. Então, assim, são aprendizagens muito simples, mas que refletem muito dos valores que ela própria criou ao longo dos anos. E com relação aos conhecimentos inconscientes que eu falei, era essa postura de luta por tudo. Assim, a minha avó estava sempre lutando. Como eu falei, ela parecia realmente uma fortaleza. Ela acordava quando o sol nascia e dormia muito tarde, sempre depois da gente. Então, essa postura dela de não deixar a casa suja, não deixar ninguém sem comida, não deixar ninguém com roupa suja, assim, fez com que eu vejo na minha própria história que eu estou sempre num estado de luta, o que pode ser bom ou ruim, né? Nem sempre a gente tem que estar lutando o tempo todo. Às vezes tem momento que é para relaxar, que é para aproveitar, mas não, eu estou sempre num estado de luta e que eu vejo que vem muito dela, porque parece que a vida é assim, sabe? Só faz sentido se for assim. E eu tenho que realmente me policiar às vezes para, eu não preciso estar lutando agora com isso.
Tenho o direito de relaxar um pouco, né?
Tenho o direito de aproveitar um pouco.
Ela não se desse esse direito, porque ela nunca aprendeu a ter o direito de poder se dar ao luxo de viver bem alguma coisa, assim, né? De se distrair, enfim, não se preocupar com o outro.
Sim, eu acho que, no geral, a história dela mostra que é uma vida de poucos direitos, no geral, né? Ela não teve direito à família dela, ela não teve direito a uma casa dela, ela não teve direito, assim, direitos civis, né? Escola, educação, ela conquistou isso tudo muito mais tarde, então sempre foi uma vida de deveres e quase que sem direitos. E mesmo assim, na simplicidade dela, ela ajudou uma porção de pessoas. Da história dela, a coisa que eu mais vejo, assim, como emblemática é como que uma pessoa tão simples e com uma luta tão grande conseguiu influenciar a vida de tantas outras pessoas, e assim, para o bem, no sentido de seja bom. E isso era um dos conhecimentos conscientes dela, que ela falava para mim, inclusive. E é uma das coisas que, assim, que é difícil até falar sem chorar. Porque ela dizia, seja boa, filha. Ela sempre disse isso, seja boa. Não importa se alguém não for bom com você. Você sempre seja boa com qualquer um. E eu acho isso incrível de uma pessoa que teve pouquíssima bondade. Na verdade, ao longo da vida, né? Se você pensar que o próprio pai tirou ela da família, é incrível pensar que para ela a bondade era um valor tão forte.
Que apesar de tudo, todas as coisas pelas quais ela passou, ela não deixou se abalar, né, pela maldade que existe no mundo.
Sim.
Sou eu aqui também precisando de lencinhos, porque é uma história muito bonita mesmo, né? E então eu te pergunto, tua avó já era empoderada?
Minha avó já era empoderada. Ela criou... Vamos tentar voltar assim. Ela criou esse poder. Ela se empoderou de alguma forma. Se tornou essa fortaleza, como eu disse. E criou valores por si só. Descobriu tudo sozinha. E empoderou as pessoas em volta dela. Ela... de toda a luta dela, ela criou os 9 filhos, que os 9 frequentaram a escola até quando quiseram, né? Porque por ela frequentariam até o final. Dos 9, 4 deles fizeram um ensino superior. E eu e minha irmã, por exemplo, como as duas netas mais velhas, cursamos também ensino superior, nós duas já estamos na segunda faculdade, trabalhamos e tal, então assim, nesse sentido de instrução que ela não teve, ela passou adiante mesmo a importância da escola, ela dava muita importância para a escola. Ninguém se envolveu com drogas, por exemplo, pode não ser muito, mas em meio de uma comunidade negra e pobre, acaba sendo fácil você escapar, você pescado pelo mundo das drogas, então nenhum dos 9 filhos se envolveu com drogas. Não é que ninguém se tornou um ser de sucesso social, no sentido de fazer muitas mudanças, mas pelo menos os valores de bondade e de cuidar do próximo, ela deixou isso muito forte. E ela fez isso com alguma ajuda do meu avô, mas praticamente sozinha. E na nossa geração com os netos, o que ela fez foi... Ela tentou criar quase todos os netos, na verdade. Como eu falei, eu fiquei com ela até os 7 anos, depois mudei para a casa da minha tia, eu e minha irmã. Mas todos os netos estavam sempre ao redor dela, tudo girava ao redor dela. Ela era essa matriarca que acabava se responsabilizando por tudo, o que nem sempre é bom, ela tinha muitas responsabilidades. E mesmo na idade já, né, na geração de avó, quando ela podia delegar isso, não sei mais função dela, talvez, ela continuou absorvendo e continuou passando os valores dela e mostrando para a gente o que era importante. Escola sempre foi algo para ela muito importante e ela via na escola essa possibilidade de mudança social. Isso é incrível, porque ela nunca estudou e ela sempre falou, eu lembro que ela explicava na cabecinha dela, aí você vai cursar o ginásio. Depois do ginásio, não acaba a escola, vem o científico, né? Que era o ensino médio na época, segundo grau, vem o científico. E depois do científico, você pode ir para a universidade. E lá você vai ter uma profissão, pode virar até doutora. Era a forma dela de explicar o ciclo, né, escolar. E como ela falava que isso era possível, e como ela enxergava que a escola pode ser um local de mudança social. Isso eu também acho incrível na história dela. Como ela tinha essa visão de estuda para ser alguém, aquilo faz muita diferença.
Se isso não é um caso de sucesso, então eu não sei o que que é, Monique, sinceramente. Para mim isso é sucesso total.
Pois é, então assim, são muitos sucessos e assim, é uma história de muita luta, não, eu imagino que tem várias, centenas, milhares de mulheres brasileiras pobres, assim como ela, que passam por todas essas dificuldades e que tem, no final das contas, jornadas diferentes da dela e tem finais, né, ou resultados não tão parecidos. É uma história que, se você ver do ponto de vista dela, muito sofrida, porque ela teve que trabalhar a vida inteira e, no final das contas, ela desenvolveu Alzheimer, né? Foi assim, assim, meio que era uma consequência, né? Alguém que trabalhou tanto como uma máquina, no final das contas, foi perdendo a energia do Alzheimer como doença degenerativa, ela foi realmente ficando muito abatida e tal. Mas eu, assim, o que eu torço é para que o sucesso dela se reflita nos filhos e nos netos e em tudo que ela conseguiu. Então, assim, quando você me falou que queria me entrevistar sobre a história da minha avó, já há tempos atrás, né? Isso já tinha me tocado. Falei, puxa, alguém quer ouvir a história da minha avó. Mas agora, nesse momento histórico e político que a gente está vivendo, e tantas lutas, especialmente a luta agora com relação a vidas negras importam, é, assim, é realmente muito especial poder estar falando isso agora, nesse momento. Minha avó foi uma mulher negra e pobre na sociedade brasileira, comum. Só que se você pensar no alcance que ela teve, no sentido de... né, nas pessoas que ela tinha um alcance, ela teve um grande sucesso.
Com certeza. E eu fico muito feliz por tu ter aceitado o meu convite e por compartilhar a história da tua avó, que é uma história linda. Tu já tinha me contado essa história, a gente já tinha chorado juntas.
Pois é.
E eu acho que outras pessoas poderem escutar essa história e entenderem um pouco mais, que é a história do Brasil também, né?
Sim, é um pouco, né, conta um pouco da história do Brasil, eu concordo plenamente. Eu acho engraçado que, assim, quando eu contei para você, não sei se eu posso contar aqui rapidinho, contei para você e para outras meninas, né?
Uhum.
No nosso encontro aqui, tomando uma garrafa de vinho, numa conversa super informal e leve, eu nem sei o que levou a gente a começar, né, que me levou a puxar o assunto história da minha avó. Eu só sei que naquele dia foi incrível ver a reação de vocês. Viu? É algo que eu acho que eu nunca vou esquecer. E para mim, uma coisa puxou a outra, eu comecei a falar de algum exemplo de coisa que aconteceu com a minha avó e acabei narrando um pouco da história dela. E meio que assim, eu quebrei o clima total da garrafa de vinho, né? Tava todo mundo rindo, bebendo, dando risada e papos leves. De repente veio eu com a história da minha avó. E éramos seis, eu acho, naquele dia, e as cinco, vocês cinco, estavam perplexas olhando para mim com uma cara assim de, tipo, acabou o clima, uau, e eu só assim, ah, não, mas tá tudo bem, gente.
É porque, na verdade, nós éramos as outras mulheres brancas que nunca passaram por nada perto das coisas pelas quais tu passou. Porque, infelizmente, no Brasil e no mundo também, a cor da pele vai fazer uma diferença para algumas pessoas, né? Então, assim, eu acho que tu trazer um pouco da realidade que tu viveu e às vezes ainda vive, eu acredito. E a gente não tem, eu não posso nunca falar o que é, porque eu não sei o que é passar por isso.
Uhum.
Né? Então, tu trouxe uma história tua, uma história da tua família e a tua avó numa época que as coisas eram muito mais diferentes do que são hoje. E somos todas mulheres, sabe? Então, a conta vai sempre aumentando, assim, pro nosso lado, né? Então, nos chocou muito, porque para ti o que era uma coisa normal abriu, como tu falou, abriu os nossos olhos para uma realidade que a gente não tinha noção. Né? E desde então eu pensei essa história maravilhosa, eu acho que mais gente tem que ouvir para talvez também tomar esse choque de realidade, assim, porque realmente a gente não tem noção.
Pois é, fico muito feliz de compartilhar a história dela e mesmo ela não estando mais aqui, pessoa, ainda continuar tendo impacto, né? Na verdade é isso que conta, continua tendo sucesso. Compartilhar a história dela. Provavelmente, ela, se estivesse aqui, provavelmente diria, minha história, eu! Do jeito dela. Achando que não faz nenhum sentido, que tudo que ela passou é só vida, né? Mas não é assim. Ela não fazia noção. E não é assim para todo mundo, como você disse. Nem todo mundo tem a mesma história.
Exatamente. Muito obrigada, Monique, por compartilhar. E que tu continue sendo essa mulher maravilhosa, que tu consiga passar para os teus filhos essa força que a tua avó deu para vocês e ensinou, né? Que vem no sangue, vem no dia a dia, e vem no caráter, e vem na educação, que a gente aprende mais por exemplo do que por ouvir dizer, né? A gente que é mãe, a gente sabe que a gente ensina muito mais dando o exemplo do que falando, né?
Exatamente. E yeah. Foi a postura dela, realmente, diante da vida, que impactou tanta gente.
E para terminar, então, eu vou pedir para ti uma dica de uma música para a gente ilustrar esse nosso episódio.
Posso dar duas?
Claro.
porque eu não consegui chegar a uma conclusão de qual seria melhor. Eu queria deixar de dica uma música da Bia Ferreira, que se chama Não É Preciso Ser Amélia, o CD dela ao vivo, que é muito bacana, que fala muito sobre, já que a gente está falando de mulheres empoderadas desde sempre, eu acho que é muito bacana essa música. E uma mais geral zona, que fala um pouco mais sobre ser pobre no Brasil, eu acho que tem muito significado como é ser negro no Brasil, por exemplo, que é a música Amarelo, que é do novo CD do Emicida. O clipe também é fantástico. Amarelo, né?
Uhum.
E faz uma junção com uma introdução do Belchior, que é muito bacana. Então, acho que deixo essas duas dicas.
O disco todo é maravilhoso.
Né? O disco todo é maravilhoso, né?
Mas a gente deixa essa música. E eu vou deixar como dica uma música da Elza Soares, que também é uma mulher sensacional, que chama A Carne. Tu conhece essa música?
Sim, conheço.
Então, tá. Então, essas são as músicas que estarão lá na playlist Playhack do Spotify. Mais uma vez, muito obrigada, Monique, por compartilhar essa história maravilhosa da tua avó.
Eu que agradeço de poder ter contado de novo a história dela. Fico muito feliz mesmo.